A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa Universidade Multicamp. No programa de hoje, recebemos o professor Francivaldo Nunes, que é o coordenador do campus universitário da UFPA em Ananindeua, um dos campi mais recentes aqui da universidade e que traz novas perspectivas, né, para o ensino superior, para o avanço da ciência e para a formação de recursos humanos aqui próximo à região metropolitana de Belém, que vai falar um pouco mais sobre a atual estrutura, o processo de gestão e os planos para o desenvolvimento desse campus. Eu, professor Francivaldo, que recebemos hoje. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu queria que o senhor começasse o programa contando um pouquinho dessa história. É um dos campi mais recentes, como já falamos, né? A primeira turma começou em 2014, foi isso?
O campus de Ananindeua tem 3 anos. Foram 3 anos a partir da fundação do campus. Hoje nós estamos residindo na BR-316, por volta do quilômetro 7, em frente ao Instituto Evandro Chagas, no interior da Faculdade da Amazônia, FAAM, onde nós temos 2 espaços, são espaços locados pela UFPA. É um campus recente, mas a gente já começa muito grande do ponto de vista do que a gente tem hoje, né? Nós temos hoje 41 técnicos administrativos, 40 professores, nós temos 10 espaços de sala de aula, 2 espaços de laboratório, 2 salas administrativas e estamos funcionando com 7 cursos implantados ao longo desses 3 anos. Engenharia de materiais, ciência e tecnologia, tecnólogo em geoprocessamento e as licenciaturas em história, geografia, química e física. E a ideia do campus originalmente é justamente atender a demanda de formação superior para essa região que a gente chama de região metropolitana, que é para atender os municípios de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides, Benfica, que é uma população que hoje passa a casa de 1 milhão de pessoas. A gente tem aí uma missão muito grande, que é oferecer um ensino superior de qualidade, gratuito, não é? E uma formação que agregue ao mesmo tempo bons profissionais do ponto de vista da formação técnica e tecnológica, mas também bons professores, né? Uma formação na área da licenciatura, na área da formação de professores.
O senhor já comentou aí quais são os cursos que são oferecidos pelo campus, né? As primeiras turmas foram para os cursos que o senhor comentou, de engenharia de materiais, ciência e tecnologia e o tecnólogo. Como é que foi pensado, por exemplo, nesse primeiro momento, como esses cursos atenderiam às vocações, às necessidades da população, às necessidades do mercado, o que que se pretendia nesse primeiro momento com a implantação desses cursos em Ananindeua?
O cenário hoje da região metropolitana, especificamente o município de Ananindeua, é de que você tem uma população, na sua grande maioria, oriundas de diversas regiões do estado ou fora do estado, quer dizer, grande parte da população é população de imigrantes, né, internos e imigrantes externos, vindo de outros municípios, de outros estados, né. A grande maioria da população são populações de baixa renda e que necessitam e que têm na formação superior uma demanda necessária e urgente. Por outro lado, você tem uma região marcada e desde o seu processo inicial de ocupação, marcado pelos aspectos industriais que ali você tem. Você tem indústrias que vão desde a produção primária até a indústria de serviços, quer dizer, você tem aí empresas prestadoras de serviço, mas também você tem indústrias ainda que trabalham com a produção ainda a partir de matérias-primas. Esse talento para produção industrial foi algo visualizado quando o campus foi pensado. Se por um lado você tem uma população que precisa de uma formação superior, você tem também uma área de produção industrial que também precisa de profissionais qualificados para atuar nas suas empresas. Então, quando os cursos foram pensados com esse propósito: atender a demanda de mercado do ponto de vista de profissionais, sem perder de vista a qualificação dessa população que precisa de um ensino superior. Porque nós fizemos um levantamento, ainda o estado do Pará, e isso é uma realidade nacional, a grande maioria dos professores que atuam, principalmente na educação básica, eles não têm a formação para as áreas em que eles atuam. São professores que a gente chama ainda de professores leigos nas suas áreas de formação. Não que eles não tenham, às vezes, um curso a nível superior de graduação, mas não é a licenciatura cultura, digamos assim, na área em que ele está atuando. Principalmente quando a gente enfoca isso para física e para química. Quer dizer, hoje, grande parte dos professores que atuam com essas disciplinas não tem formação nessa área. Então, foi pensando nessa demanda social que se apresenta que nós implantamos os cursos de licenciatura. No vestibular já apareceram as demandas para formação na área das licenciaturas de química e física. E no curso, do caso da licenciatura em geografia, nós temos um curso vinculado ao geoprocessamento e há uma necessidade de uma formação na área da licenciatura também para geografia, à medida em que há uma demanda de professores, há uma necessidade de professores para essa formação. Então, os cursos de história e geografia entraram também como espaços importantes de formação para atender a demanda de mercado de professores nessas duas áreas.
E, professor, como é que tem sido a procura pelo campus por esses cursos a partir dos processos seletivos?
Embora seja um campus recente, consequentemente, isso gera ainda um conhecimento restrito da própria existência do campus no próprio município, que é um trabalho que a gente vem fazendo, um trabalho de divulgação maior do campus e dos cursos que o campus oferece, mas ainda precisa ampliarmos nesse caminho, fazer com que o campus seja mais conhecido. Embora a gente tenha esse problema de divulgação, os nossos cursos hoje têm uma demanda de procura satisfatória. Os cursos da área da engenharia são os cursos que mais atraem do ponto de vista da procura, mas a gente tem uma demanda também significativa para as áreas da licenciatura, de forma que os nossos cursos tem uma demanda média aí de 6 a 7 alunos disputando vagas, se a gente for tirar uma média geral dos cursos. Isso é muito bom se a gente pegar o quantitativo que a gente tem hoje de demanda nos cursos da universidade em geral, principalmente dos campus do interior.
E professor, queria saber como é que o campus tem se organizado para atender uma demanda, lógico, dos estudantes voltada à assistência, à permanência desses alunos, para que eles de fato tenham êxito na sua graduação e depois possam acessar o mercado de trabalho ou continuar numa pós-graduação. Como é que tem sido as ações voltadas? Já há uma integração do campus Janaíndeua com as iniciativas, por exemplo, promovidas pela ProPESP, pela PROEG, pela PROEX, de atendimento a esses estudantes?
Do ponto de vista de uma relação direta com os programas e os projetos que a Pró-Reitoria de Extensão desenvolve, até o primeiro semestre desse ano, vinculado também à Divisão de Assistência e Integração Estudantil, o DAI, os nossos alunos eles estão assistidos pelos programas mais voltados para assistência direta dos alunos em vulnerabilidade social, quer dizer, alunos de baixa renda, que embora a gente esteja num ambiente de uma universidade pública e gratuita, você sabe que tem despesas nessa instituição, com materiais, com compras de um ou outro equipamento, xerox, enfim, você tem aí uma demanda que exige recursos, e os nossos alunos, parte desses alunos, vem de uma condição de vulnerabilidade social muito grande. E foi sempre uma preocupação nossa incluirmos esses alunos nesses programas. Programas de auxílio permanência, auxílio emergencial. Então são programas que os nossos alunos têm à sua disposição. Inclusive é assegurado dentro do orçamento da universidade recursos para atender uma demanda que a gente tem de alunos com esse perfil. Além da assistência do ponto de vista de apoio financeiro que a universidade dispõe para esses alunos em condições de vulnerabilidade social, a gente tem um apoio didático e pedagógico. Esses alunos que principalmente vêm da escola pública, por uma série de situações, eles apresentam limitações em alguns conteúdos que às vezes são trabalhados diretamente no ensino superior. Isso exige que nós criamos programas que possam atender isso. Nesse sentido, nós desde o ano passado já trabalhamos com o programa de nivelamento, que tem a sigla de PCNA. Esse programa ele é fundamental para nós porque ele faz com que os nossos alunos permaneçam, do ponto de vista do conhecimento apropriado ao longo da formação, eles permaneçam com um nível de qualidade maior. Então você também tem esse apoio pedagógico e didático e de formação direta para que o aluno permaneça com qualidade. Por outro, a gente também tem uma preocupação muito grande de envolver os nossos alunos nas atividades culturais do campus, promovendo atividades esportivas e culturais. Os nossos alunos hoje se envolvem no que se refere a atividades musicais, que a gente entende que é importante para auxiliar nessa formação e dinamizar também a parte cultural do campus. Então eu diria que a gente tem focado nesses três aspectos importantes, que é o aspecto da assistência direta, no caso dos alunos em condições socioeconômicas desfavoráveis, na assistência aos alunos que apresentam alguma situação de conteúdo que precisa ser avançado, e nós temos também a preocupação com a parte cultural e esportiva, que é importante importante para agregar, envolver e fazer com que as relações de companheirismo e solidariedade possam ser desenvolvidas com maior afinco no campus.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp. Hoje estamos falando sobre o campus de Ananindeua. Recebemos hoje o coordenador do campus, o professor Francivaldo Nunes. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta para o segundo bloco do Universidade Multicamp, que hoje recebe o professor Francivaldo Nunes, coordenador do campus universitário de Ananindeua, o que é o nosso tema de hoje. Professor, o senhor terminou o bloco passado falando um pouco das iniciativas do campus para prover os alunos em relação às suas necessidades de assistência, de permanência na universidade. Agora, voltando para um aspecto mais gerencial, mais administrativo, vamos dizer assim, é lógico, como já falamos, é um campus novo que começou suas atividades em 2014, e lógico, nesse processo há um processo de estruturação, de organização. O senhor Fábio comentou aí os números de técnico-administrativos que prestam um serviço essencial para o funcionamento do campus, né? Uhum. Como é que tem sido esse processo de colocar o campus para funcionar com toda a sua potencialidade, para atender as demandas dos alunos, da sociedade? Enfim, como é que tem sido esse processo de estruturação do campus de Ananindeua?
É importante registrar que esse processo, ele conta com o apoio direto da reitoria da universidade e de uma pactuação inicialmente feita entre a universidade e o Ministério da Educação. Essa pactuação previa a contratação de professores e técnicos e também a parte de infraestrutura através da construção de prédios que permitisse o bom desenvolvimento das atividades educacionais no campus. Nesses 3 anos, os números mostram o quanto a gente cresceu do ponto de vista de contratação de professores e técnicos, e o passo seguinte agora é nós apresentarmos um avanço no que se refere à parte da infraestrutura, né? O fato de nós estarmos num prédio alugado nos obriga necessariamente a nós centrarmos força nesses próximos anos na implantação do espaço físico. Hoje nós temos um terreno de 10 hectares no bairro do Icuí, bem de frente para a Avenida Independência, próximo da Cidade Nova, acredito que na área da Cidade Nova. Esse terreno ele já está todo murado com guarita, enfim, já tem uma infraestrutura inicial, e nós até o final do ano devemos iniciar as obras no que se refere à urbanização e à construção dos primeiros prédios. Inicialmente nós temos programado para a construção de prédios de sala de aula e prédios da biblioteca, e no momento posterior nós teríamos a construção de mais 2 blocos, que seria o bloco administrativo e o bloco de laboratórios. São iniciativas para os próximos anos, mas é urgente que nós iniciamos, pelo menos até o final do ano, essas obras de infraestrutura, principalmente essas 2 primeiras obras, mais a parte de urbanização. Isso vai nos dar uma segurança no que se refere à continuação dos nossos cursos e, mais do que isso, à apresentação de novas demandas, de novos cursos a serem implantados. Hoje, a nossa infraestrutura do ponto de vista de aluguel, ela é suficiente para atender a demanda que nós temos, no que se refere principalmente aos cursos e ao quantitativo de alunos que nós ofertamos para o próximo vestibular. A tendência de ampliação, seja de cursos e, consequentemente, de oferta de novas vagas, vai nos exigir uma logística maior, quer dizer, pensar outros espaços. Mas isso a gente vai pensar isso no momento oportuno. Então, esses 3 anos foram anos que a gente avançou muito na parte de contratação, só para resumir essa questão, e agora o desafio é justamente as obras, iniciar as obras para a gente oferecer um espaço de qualidade para os nossos alunos e de qualidade para os nossos técnicos e professores desenvolverem bem as suas funções.
É importante isso que o senhor estava comentando, porque é de conhecimento público que há um contingenciamento de verbas para a educação, e de alguma forma isso afetou a dinâmica da própria universidade, porque aí se está tratando de uma parte de investimentos, né? Porque você está fazendo uma obra nova, ampliando um processo de construção, de urbanização, enfim, é toda uma nova estrutura universitária que precisa de uma estrutura para o seu funcionamento, né, professor? E pelo que o senhor está falando, o planejamento já prevê que, mesmo inicialmente, essas obras sejam iniciadas, né, para que o campus de Ananindeua seja servido de uma estrutura adequada para o seu funcionamento, né? Isso não foi, de alguma forma, afetado profundamente por esse contingenciamento, né, professor?
O contingenciamento é algo que nos preocupa à medida em que nós tínhamos, pelo planejamento inicial, a possibilidade de criação de mais 2 cursos e, consequentemente, isso ia gerar a contratação de novos técnicos e novos professores. Com a questão do contingenciamento, essa possibilidade de expansão, a princípio, ela não vai se dar, até que seja feito uma nova reformulação e novos acordos a partir de então. Do ponto de vista daquilo que a gente tinha planejado para os cursos que já existem, há um interesse e nós ouvimos do próprio ministro da Integração Regional, que é o ministro Helder Barbalho, um compromisso de negociar junto ao Ministério da Educação e o reitor da universidade os recursos necessários para a construção dessas obras no campus de Ananindeua, porque há um entendimento do Ministério da Integração Regional de que esse campus, do ponto de vista do que ele vai oferecer de formação a nível superior, é estratégico para a região metropolitana, mas também para a própria Amazônia, a nível de formação de profissionais para o mercado de trabalho, principalmente nessa área tecnológica. Então, nesse sentido, há um esforço das autoridades vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e da própria reitoria de ver esses recursos necessários para que esse campus possa ser construído do ponto de vista físico, a partir das suas obras.
Professor, já comentamos um pouco sobre a situação do ensino, falamos um pouco da área de assistência, agora a parte administrativa. Em relação aos projetos de pesquisa e extensão, como é que o campus tem se desenvolvido nessas áreas? O senhor próprio já coordena um projeto de pesquisa, a gente já recebeu aqui também outra oportunidade, projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos no campus. Como é que está sendo isso colocado, né, para a sociedade? Creio que é importante porque mesmo um campus novo já consegue dinamizar, já consegue colocar esse tipo de ação que vai mostrar a referência que o campus tem, né, e lógico, presta um serviço à sociedade, né, professor?
É verdade, nós tivemos sempre uma preocupação desde o início para a contratação de professores, que nós contratássemos professores que tivessem na sua estrutura de formação uma experiência na área da pesquisa. Então, embora nós tenhamos um quadro novo de professores, novo do ponto de vista de estão entrando na universidade, mas novo do ponto de vista da idade, porque a média dos nossos professores é em torno de 30 para baixo, são professores muito novos de formação, mas professores com doutorado, hoje mais de 90% dos nossos professores são doutores, e são doutores com experiência de pesquisa, quer dizer, são doutores que têm uma capilaridade na pesquisa muito importante. Isso faz com que a gente tenha hoje no campus mais de 30 projetos de pesquisas aprovados e sendo desenvolvidos nas diferentes áreas, seja das áreas das engenharias, seja das áreas da educação, das licenciaturas. Então nós temos projetos, por mais de 30 projetos aprovados, isso nos dá uma certa tranquilidade do ponto de vista dos resultados que isso tem produzido e tem gerado para o campus. Por exemplo, agora os nossos alunos estão apresentando no Congresso Nacional de Engenharia de Materiais, estão apresentando vários trabalhos que são resultantes desses projetos. Agora está ocorrendo o Congresso Brasileiro de Química, o CBQ, onde muitos alunos nossos estão também apresentando trabalhos nesses projetos. Não só alunos, professores também. Isso mostra, digamos assim, esse potencial na área da pesquisa. Nós temos hoje, para assegurar uma infraestrutura mínima de pesquisa, nós temos dois laboratórios muito importantes para nós, que são os laboratórios de física e os laboratórios de química, com equipamentos que permitem o desenvolvimento de pesquisas para os nossos professores. Então, são dois espaços muito importantes. Estamos criando, até o início de março, um laboratório de georreferenciamento, de geoprocessamento, que vai também qualificar a formação na área do geoprocessamento. Nós temos previsto a implantação, a partir de convênios com a rede pública municipal de educação, a implantação dos laboratórios de referência nas escolas, que vai permitir com que os nossos alunos façam os estágios nas escolas, laboratórios de ciências, e nós também vamos implantar as chamadas salas de produção de material didático para o ensino das humanidades, que vai permitir também que os nossos alunos possam desenvolver projetos e os nossos professores possam desenvolver projetos com os professores da rede pública. Então eu diria que assim, num curto espaço de tempo, o campus deva se tornar numa grande referência de pesquisa, tanto na área tecnológica quanto na área do ensino. E os investimentos têm sido priorizados nisso porque a gente entende que a gente só consegue fazer uma formação de qualidade na nível de graduação se os nossos alunos da graduação possam também ser envolvidos nesse ambiente de pesquisa.
Professor Francivaldo, estamos chegando no final do programa, mas eu queria abrir esse espaço final para o senhor comentar um pouco das suas propostas, das suas metas para a sua gestão. O senhor assumiu a coordenação do campus no último dia 4 de novembro. O que, que o senhor pretende para esse período que o senhor vai estar aí à frente do campus de Ananindeua? Lógico que deve ser um processo bastante desafiador, o senhor falou, comentou aí muitas propostas para o campus, né? E o que, que o senhor pretende para esse período de gestão?
Primeiro, eu queria agradecer a confiança que eu tive dos professores, dos técnicos e dos alunos, agradecer a participação do meu vice, que é o professor Alisson da Silva. Nós apresentamos uma proposta que foi muito bem aceita pela comunidade acadêmica do campus. No processo de eleição, mais de 90% dos alunos, professores e técnicos votaram nessa proposta. Quer dizer, isso nos dá, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande, porque a gente entende que as pessoas compreenderam a proposta e compraram essa proposta no sentido de se envolver, mas também isso nos dá um senso de responsabilidade também muito grande à medida que a gente tem que, dentro daquilo que é possível, apresentar e consequentemente, preencher essas expectativas. A gente precisa dar conta daquilo que nós prometemos. E nós prometemos, primeiro, fazer uma gestão muito séria do ponto de vista da formação. Nós precisamos, ao mesmo tempo, assegurar as conquistas que nós fizemos até agora, assegurar os cursos que nós temos e qualificar esses cursos, quer dizer, oferecer uma estrutura de formação adequada. Para isso, a gente precisa avançar no que se refere ao melhoramento dos espaços de laboratório, ao melhoramento dos espaços de sala de aula, dar um maior conforto aos nossos alunos para que eles possam ter a tranquilidade necessária para desenvolver os seus estudos. Nós precisamos avançar muito na parte da biblioteca, adquirir novos exemplares, desenvolver a parte digital da biblioteca, adquirindo os chamados e-books e fazendo com que esses alunos consigam ter acesso a esses e-books, adquirindo equipamentos que possam disponibilizar para que esses alunos possam utilizar esses novos instrumentos eletrônicos. Nós precisamos avançar, e aí esse é o grande desafio, nas obras, né? Então, a gente tem aí 4 anos, para nesses 4 anos inaugurarmos, se não o campus no todo, mas pelo menos uma parte do campus, a gente precisa inaugurar nesses 4 anos. Quer dizer, nós precisamos apresentar, não só para a comunidade acadêmica, mas eu acho que para o povo de Ananindeua e da região metropolitana, nós precisamos apresentar esse espaço físico novo de formação. Para isso, a gente precisa dar conta, nesses 2 primeiros anos, nessas 2 grandes obras, que são as obras dos espaços de sala de aula e da biblioteca e do auditório. Esse seria, digamos assim, o grande desafio que nós temos pela frente. Eu e o professor Alisson. Por outro lado, a gente tem também um outro caminho que a gente entende que é fundamental, que é aproximar a universidade da sociedade. O que significa que nós precisamos investir mais nos projetos de extensão. Hoje, não só os nossos professores, mas os nossos técnicos são estimulados a desenvolver projetos de extensão. E nesse sentido, nós precisamos nos aproximar da comunidade. A gente aproxima da comunidade de que forma? Oferecendo serviços. Nós precisamos avançar mais, nós precisamos estabelecer convênios com a Secretaria de Educação do município de Ananindeua, do município de Marituba, né, esses 2 municípios que estão mais próximos, estabelecer parcerias, como por exemplo a gente vem fazendo agora com a Secretaria de Educação através da chamada escolar. Então a Prefeitura de Ananindeua vai iniciar a chamada escolar e a universidade vai cooperar nisso. Nós estamos produzindo todo o material de divulgação da chamada, o site, né, a ficha online, porque antes a Secretaria fazia isso através do papel. Nós vamos disponibilizar uma ficha online, porque isso dinamiza, potencializa e faz com que o número maior de pessoas participem dessa consulta. Então, através dessas parcerias, a universidade precisa atuar junto à comunidade. Além disso, nós vamos estar implantando o projeto Universidade na Escola, que é justamente levar os serviços da universidade para as escolas, principalmente nos momentos em que as escolas fazem as chamadas feiras de ciência, feira de cultura. Então, a universidade vai se fazer presente, principalmente nas escolas de ensino médio, porque a gente entende que nessas escolas estão os nossos futuros alunos. Então, a ideia é nós levarmos os serviços da universidade e, consequentemente, divulgar o nome da universidade nesse espaço de formação a nível da educação básica. Nós vamos desenvolver agora, através da biblioteca do campus, um projeto de formação de bibliotecário, mas, ao mesmo tempo, de incentivo à criação de biblioteca nas escolas do município de Ananindeua. E a ideia é a gente expandir isso para toda a região metropolitana. Estou citando aqui alguns exemplos para mostrar que também é um dos nossos desafios estar próximo da comunidade. E estar próximo da comunidade, como eu falei anteriormente, é justamente fazer com que essa população ela possa ser servida de serviços que a universidade possa disponibilizar, principalmente o campus de Ananindeua. Então a gente começa, digamos assim, essa gestão com muito entusiasmo. Entusiasmo que não é só um entusiasmo do coordenador e do vice-coordenador, né? A gente entende que é um entusiasmo de toda a comunidade, quer dizer, de todos os alunos, de todos os professores e de todos os técnicos que entenderam essa proposta. Então a gente fica muito feliz com tudo isso, está muito animado, está muito disposto. Os desafios, como você falou, Fabrício, são imensos. A gente pega um campus com muitas situações a se resolver, mas eu acho que a disposição, a força de vontade, ela é muito maior do que esses desafios. Eu acho que isso é o que vai nos mover a buscar resolver os problemas que hoje se apresentam. Então a gente está muito entusiasmado, né? A gente conta com o apoio da reitoria através do professor Emmanuel Torinho, do professor Gilmar, são pessoas que têm nos apoiado. Acredito que todas as pró-reitorias estão dispostas também a nos apoiar e nos ajudar. E a gente conta com a universidade de um todo, né? O apoio da universidade de um todo, que a gente entende que esse campus, para a região metropolitana e para Marituba e outras cidades ali próximas, ele é muito importante, porque faz com que a gente ofereça para aquela população até então excluída desses serviços de formação a nível superior, elas possam ser atendidas. Então só isso já nos anima, digamos assim, a consolidar esse campus naquela região.
Professor Francivaldo Nunes, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. A gente fica feliz de poder acompanhar o crescimento do campus Jananindeua e deseja, lógico, todo sucesso à gestão, aos alunos, professores, técnicos que fazem parte dessa comunidade, que com certeza vai trazer uma grande contribuição para a educação, para a produção de conhecimento aqui na região. Muito obrigado, professor.
Obrigado.
E obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.